As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Unidade de Saúde de Marmelais de Tomar fechou portas nesta quarta-feira devido à detecção de uma infecção por Covid-19 num profissional. A informação foi avançada à ERT por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que reforçou que a unidade será desinfetada e que deverá reabrir, em princípio, no dia 16 de novembro.
Houve um profissional daquela unidade de saúde que testou positivo e, portanto, por medida de prevenção em saúde pública, a unidade de saúde foi encerrada hoje, irá ser sujeita a desinfecção, irão os profissionais de toda a unidade ser testados e regressarão, em princípio, segunda-feira, dia 16, com os testes já feitos e todos os negativos, que é isso que nós esperamos que aconteça.
Aqui pelo nosso Conselho de Tomar, há mais alguma situação que preocupe as autoridades de saúde, nomeadamente casos acumulados num determinado local?
Casos acumulados, temos efetivamente o Largo de São Brás, que temos casos, não tivemos aumento do número de casos desde que começou o surto, no dia 4, e temos agora, efetivamente, algumas famílias com casos positivos que estamos a analisar para, e que já testamos, e que estamos a analisar para alargar os testes a outros contactos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou 18 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Tomar e Torres Novas registaram mais 8 novas situações cada um e o Sardual e Constância somaram um novo caso de Covid-19 cada. Na região Orém é o concelho com maior número de casos desde o início da pandemia, com 400 infecções confirmadas, seguido pelo entroncamento com 278, Tomar com 267, Torres Novas 215, Abrantes com 204, Alcanina com 101 e Mação com 49. Segue-se Vila Nova de Barquinha com 26 casos, Constância 24, Sardual com 16 e Ferreira do Zêzere com 14 casos acumulados desde que a pandemia chegou. No Atos Médio Tejo estão 642 pessoas em vigilância ativa. Orém tem agora 139, seguido de Tomar com 108, Abrantes 102, Torres Novas 77, Entroncamento 70, Alcanena 64, Vila Nova da Barquinha 28, Sardual 26, Constância 13, Mação 10 e Ferreira do César 5. O ASS registra então um total acumulado de 1.594 pessoas infectadas, 705 recuperadas, 642 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O apelo é de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. Por muito que custe, é necessário que as pessoas não façam jantares e almoços em casa. No âmbito da prevenção à propagação do atual contexto pandémico, a autarca, por ocasião da recente reunião entre o Executivo, recordou que, nesta quinta-feira, o Governo fará a revisão dos critérios de cada Conselho de Portugal para decidir quais serão aqueles que estarão sujeitos durante 14 dias a medidas mais restritivas. Nesse sentido, Anabela Freitas apelou à vigilância individual para que a contenção seja uma realidade efetiva.
Neste momento, em Tomar, estamos com um surto e dizer-vos que, do ponto de vista técnico, surto é aquilo que é considerado acima de 3 casos num determinado espaço e, portanto, estamos com um surto que está controlado, está acompanhado desde o primeiro momento, que foi na sexta-feira à tarde, e, portanto, estão garantidos num lar em Tomar, tudo para além de ter surgido conjunto, mas que surge diariamente, conjuntos de pessoas, uma, duas, três, quatro pessoas isoladamente que estão a que testaram positivo. E, portanto, atendendo àquilo que são não só as notícias que todos nós ouvimos, como também o conjunto de informações que vamos recebendo, quer das reuniões de proteção civil distritais, quer das reuniões que temos e da articulação que temos com o setor da saúde, Tomar decidiu na passada sexta-feira, estamos a montar um posto de comando municipal de operações de proteção civil. E, portanto, vamos mantendo aqui vigilância apertada, não podemos deixar de voltar a frisar mais uma vez de que é necessário que cada um de nós tome as medidas, que é necessário que cada pessoa, por muito que custe, não faça jantares e almoços em casa, tenha cuidado com os contactos familiares, mantenha não podemos deixar de falar com a família de maneira nenhuma e acho que não devemos fazer, mas que devemos redobrar aquilo que são os cuidados, porque efetivamente, e nota-se também pelo aquilo que vamos vendo nas notícias, dá-se muito enfoque naquilo que são a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde, seja o Serviço Nacional de Saúde, seja agora os privados ou o setor social. Mas o que é certo é que estes cuidados hospitalares só aparecem no fim de linha. E, portanto, tem que se atuar é a montante. Para podermos aliviar o fim de linha, tem que se atuar a montante. E, portanto, dizer-vos que este é o ponto de situação, volto a dizer, ele é dinâmico, e, portanto, vamos ter que estar aqui alerta diariamente e monitorizar diariamente aquilo que é a evolução dos casos positivos no concelho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Atendendo ao estado de emergência declarado no passado domingo e no âmbito do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, a Comissão Municipal de Proteção Civil de Tomar deliberou, em reunião extraordinária, a ativação do posto de comando municipal de operações de proteção civil a partir desta terça-feira. Este posto de comando agrega várias entidades, nomeadamente a Câmara Municipal de Tomar, a respectiva Proteção Civil, a Autoridade de Saúde Local, a PSP e a GNR, um representante das juntas de freguesia, ainda a Segurança Social, o Centro Hospitalar do Médio Tejo e está localizado em permanência no quartel dos bombeiros de Tomar. Recorde-se que cabe a este posto de comando a coordenação das ações de resposta municipal, nomeadamente mobilizar e ativar meios e recursos existentes de forma a gerir as situações relacionadas com a Covid-19.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar tem como intenção avançar para a concretização de um edifício numa área existente nas imediações do Convento de São Francisco, com o objetivo de futuramente vir a concentrar os serviços da autarquia. O assunto foi abordado no decorrer de mais um debate quinzenal da ERTS por José Delgado e Hugo Cristóvão e que teve como tema de abertura precisamente a requalificação e futuro do Convento de São Francisco. O vereador José Delgado abordou a questão, apoiando o projeto e defendendo a melhoria das condições de trabalho dos funcionários da autarquia.
Nesta fase está a negociar o espaço, que o preço inicial era muito elevado e que a Câmara não aceitou, e que agora há um projeto, a intenção, um programa com uma intenção para se desenvolver ali um edifício que comporte os serviços da Câmara. Em relação a isto, é importante que sim, que haja uma concentração dos serviços, que haja condições para os trabalhadores, porque está tudo espalhado pela cidade, isso também custa dinheiro e custa muito dinheiro mensalmente, e de facto não há assim tanta dignidade nos espaços que estão disponíveis neste momento para os trabalhadores da Câmara. Em alguns sítios muito amontoados, em outros sítios situações e espaços já inadequados àquilo que é hoje as necessidades em termos de serviços, e hoje tem que se criar condições a todos os níveis de acessibilidade, de bem-estar no local de trabalho, criar condições para que as pessoas venham e tenham também de alguma forma espaço onde, se possível, colocar os seus carros, muita gente vem de fora. Portanto, há aqui que reverter esta situação atual. São condições beras, como se diz na aldeia, e todos nós sabemos disso. Portanto, isto é um projeto a desenvolver, ainda se é um programa, portanto é uma intenção da Câmara, não sei se há condições para desenvolver o projeto, há sempre. Para começar a desenvolver o projeto base, o estudo prévio, e o que acontece é que tem que ser bem planeado, a Câmara tem que saber bem o que quer para que o projeto saia bem à primeira. Isto é fundamental, e que seja um projeto, de facto, que sirva o objetivo que se pretende com este espaço. O edifício iria também criar uma nova dinâmica na várzea, novos espaços, mais gente, mais circulação, portanto tudo ganharia.
Depois de ter abordado o longo processo negocial que levou ao acordo, numa primeira fase com o Ministério da Defesa e mais recentemente com a Direção-Geral do Tesouro, o vereador Hugo Cristóvão referiu que o município vai ficar a pagar uma renda pela utilização do espaço, admitindo como a solução mais provável a construção do novo edifício para os serviços municipais.
Uma solução que de facto resolve o assunto, haverá um pagamento de uma renda mensal que será bastante mais reduzido do que aquilo que eram os valores iniciais que eram colocados, fosse para a aquisição, fosse para a renda, e portanto esse caminho está aberto. E agora o que está a ser feito é precisamente apresentar, eu não lhe chamaria já um projeto, mas um caderno de encargos, uma memória descritiva, no fundo, do que é que lá pretendemos, o município pretende fazer, um programa, exatamente, do que é que pretende fazer e que custos, que orçamento é que isso poderá ter, até porque o valor desse orçamento também vai ter depois influência na tal renda que o município vai estar a pagar. Portanto, em relação a essa solução, há de facto aqui várias coisas em aberto. Durante bastante tempo falou-se na questão do estacionamento. Vai sempre ter que haver algum estacionamento, mesmo que a solução principal não seja para essa finalidade, mas, por exemplo, se nós decidirmos avançar, e neste momento essa é uma hipótese muito provável, para realmente, juntando também numa parte que também é nossa depois a sul disto, que é a abugoaria, a chamada abugoaria, e tanto pensar naquilo como um todo, porque a abugoaria também precisa de, quer dizer, nós já lá fizemos uma, digamos, uma lavagem da cara, para usar uma expressão popular, portanto, no mandato anterior, uma vez que temos ali os serviços de higiene e limpeza, e aquilo são instalações bastante debilitadas. Eu lembro que os funcionários não tinham sequer um sítio onde tomaram um ducho de água quente no final do trabalho, quer dizer, estamos a falar das pessoas que andam na rua a limpar aquilo que todos sujam, e portanto conseguiu-se dar ali um arranjo para pelo menos terem melhores condições, mas aquilo obviamente precisa de uma solução mais de fundo, mais definitiva, e agora com esta situação pode ser vista como um todo, e aí realmente a área é até bastante interessante. E portanto a solução, neste momento, em cima da mesa, como mais provável, é de facto avançarmos para uma solução realmente de um novo edifício de serviços municipais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As candidaturas à habitação social em regime de renda apoiada no Conselho de Tomar vão estar abertas entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro, nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão do Parque Habitacional de Tomar e da Lei 32 de 2016. Serão abertas estas inscrições para o concurso público por classificação que se destina à atribuição de fogos de habitação social em regime de renda apoiada que durante o período de 18 meses venham a ser identificados para o integrarem. Podem candidatar-se todos os cidadãos maiores de idade que tenham domicílio legal no Conselho de Tomar há pelo menos 2 anos, cujo agregado familiar apresenta um rendimento per capita igual ou inferior a 435,76 €, valor do indexante aos apoios sociais. O formulário para a candidatura e o programa de concurso estão à disposição dos interessados nas juntas de freguesia, no balcão único municipal e no site do município. Os candidatos deverão fazer a entrega da documentação para concurso presencialmente no balcão único municipal entre as 9 e as 13 horas, nos dias úteis, dentro do referido prazo, de 16 de novembro a 15 de dezembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, esteve na ERTS esta terça-feira para fazer o balanço aos 3 primeiros anos do seu mandato. O autarca, que iniciou assim um conjunto de entrevistas a realizar diariamente aos Presidentes de Câmara do Médio Tejo ao longo dos próximos dias, deixou uma nota positiva àquelas que foram as ações e realizações do seu Executivo neste período. Sérgio Oliveira admitiu que houve algumas situações que correram menos bem, mas afirmou que o Conselho está hoje melhor do que há 3 anos.
Houve coisas que correram bem, houve coisas que correram menos bem, mas se colocarmos os dois pratos da balança, e com muita humildade, não tenho dúvidas em afirmar que o saldo final é positivo. Hoje o Conselho está melhor do que estava há 3 anos. Foram feitas um conjunto de obras importantes e de requalificações importantes que dignificam e projetam o Conselho, mas hoje em dia um autarca não deve apenas focar-se naquilo que é a obra física. A obra não física também muitas vezes é mais importante do que grandes obras, grandes empreitadas. E nós seguimos também esse caminho num conjunto de medidas que tomamos, de forma a ajudar as nossas populações e de forma a atrair investimento privado, a atrair população, portanto um conjunto de medidas que tomamos. A obra física, gostaria de destacar, obviamente que há coisas que irão ficar esquecidas, não é porque não lhe dei a devida importância, mas destacaria obviamente a obra da extensão de saúde de Montalvo. A freguesia de Montalvo estava há 10 anos sem extensão de saúde. Foi possível encontrar uma solução com o Governo Central, a obra está quase finalizada e efetivamente é uma marca deste mandato. Para além disso, o arranjo de um espaço nobre da vila que estava em terra batida, o Largo Cabral Moncada, portanto hoje é um cartão de visita no núcleo histórico, no centro histórico da nossa vila. A requalificação da estrada militar em Malpique, na freguesia de Santa Margarida, uma ambição há muito exigida para aquela localidade e que hoje é uma realidade, é uma obra que está quase a terminar. A requalificação da zona ribeirinha, a vila vai ficar com a zona ribeirinha completamente renovada e, para além de tudo isto, foram requalificados equipamentos que precisavam de intervenções urgentes, porque estavam em situações que já não ofereciam a devida segurança para quem os usava. Um caso específico apontaria a requalificação do Jardim Público Dr. Luís Soares na freguesia de Montalvo, e destacaria também dois passos fundamentais que não têm sido diretamente o investimento da Câmara, mas que foi do esforço da Câmara em conjunto com as populações que foi possível esse investimento ser uma realidade na freguesia de Santa Maria da Cotada, que foi a chegada da fibra óptica. Aquela freguesia era a única freguesia do concelho que não tinha cobertura de fibra óptica e também um problema de rede móvel, em que eu sou o exemplo disso. Eu, na minha casa, porque vivo em Santa Maria, sou natural daquela freguesia, se quiser falar ao telemóvel, tinha e tenho, porque a antena ainda não estava a funcionar, vir para a rua, porque dentro da minha casa não tenho rede, e mesmo na rua não é em todos os locais que tenho a possibilidade de ter rede. Portanto, e o facto da Altis, uma empresa privada, ter investido quer na fibra óptica, quer estar a concluir a obra de instalação de uma antena para aumentar a cobertura da rede móvel em Santa Margarida, foram dois passos fundamentais para conseguir atrair população numa freguesia que tem sido a que tem perdido mais população nos últimos anos. E todos nós sabemos hoje que uma terra, seja ela qual for, que não seja bem servida hoje por redes móveis e por rede de internet, é uma terra que não se torna atrativa. Esse é um passo fundamental e que nos torna, neste momento, o Concelho de Constância na globalidade como provavelmente um dos primeiros concelhos a ter uma cobertura a 100%.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vão ter início em breve os trabalhos da terceira fase dos passadiços do Penedo Furado após a realização da respectiva consulta prévia e fase de apresentação da proposta. A obra vai ficar a cargo da empresa Mato Fural, Construções e de Infraestruturas em Madeira Limitada, pelo valor superior a mais de 149 mil euros, mais IVA, e com prazo de execução de 5 meses. A nova empreitada inclui a construção de um novo mirador, a criação de um baloiço panorâmico e a ligação de mais 700 metros de passadiços de madeira entre o novo mirador e a praia fluvial do Penedo Furado, com ligação também ao fóssil da Bicha Pintada. Esta terceira fase, que inclui também a criação de um novo mirador e de um baloiço panorâmico, vai possibilitar que os passadiços do Penedo Furado se façam de forma circular, melhorando a acessibilidade a todos os importantes pontos e miradores que compõem o espaço envolvente. Esta obra é mais um importante passo na afirmação do turismo como área importante e essencial na dinamização da economia local do concelho de Vila de Rei, ganhando novas infraestruturas para continuar a atrair milhares de pessoas anualmente. De momento, encontram-se a decorrer os trabalhos da segunda fase dos passadiços do Penedo Furado, com as obras a realizarem-se a bom ritmo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, há cerca de um mês afirmei aqui na Rádio Hertz que o interior do país continuava abandonado e esquecido, que a aposta no interior tinha deixado de ser a prioridade nacional assumida no discurso político a quando dos incêndios do verão de 2017. O Programa Nacional de Investimentos 2030, apresentado pelo Primeiro-Ministro António Costa no passado dia 22 de outubro, veio confirmar essas minhas afirmações. O PNI 2030 apresenta os investimentos em infraestruturas, equipamentos e projetos estratégicos e estruturantes a realizar na próxima década em Portugal continental, através dos orçamentos do Estado e de fundos da União Europeia. São 43 mil milhões de euros, com o objetivo de aumentar a competitividade da economia nacional, de contribuir para a coesão territorial e para a redução das assimetrias regionais. Mas será assim? Não me parece. Pelo contrário, o PNI 2030 vem agravar a litoralização do país e a concentração dos investimentos nas áreas metropolitanas. Vejamos, 87% dos investimentos em infraestruturas e em transportes fica no litoral do país. Mesmo sem contar com o questionável e avultado investimento na linha de alta velocidade de Lisboa-Porto, existe um grande desequilíbrio entre litoral e interior. A ausência de investimentos importantes há muitos pratos em várias regiões do norte e do centro do país, onde se inclui a nossa região e o distrito de Santarém, é uma grande injustiça. Não podemos ignorar a ligação do IC9 à A1, a construção do troço do IC9 entre Abrantes e Ponte Sor e a nova ponte sobre o Rio Tejo. São obras há muito necessárias e são bem-vindas, mas este programa de investimentos não prevê execução nos próximos 10 anos de duas obras cruciais para o desenvolvimento económico e social do nosso território. A modernização da linha ferroviária do Norte entre Val de Santarém e Entroncamento, que inclui a variante a Santarém. É um investimento unanimemente considerado fundamental, com um custo estimado de aproximadamente 300 milhões de euros, ou seja, cerca de 3% da totalidade da verba existente para a ferrovia. A linha do Norte continuará a ser a única ferrovia de escoamento para o interior de Portugal. São cerca de 900 mil pessoas privadas de um investimento fundamental para uma mais justa coesão territorial e para a melhoria das suas vidas. E o segundo investimento negligenciado é a conclusão do troço do IC3 A13 entre Vila Nova da Barquinha e Almeirim, com uma nova ponte na zona da Chamusca. Uma obra também muito importante para Tomar. O descontentamento, a contestação e o repúdio não se fizeram esperar, dos partidos políticos aos deputados, passando pela comunidade intermunicipal da Luzira do Tejo e vários presidentes de Câmara. Todos têm consciência que os transportes e a mobilidade são fundamentais para o desenvolvimento da região e que a ausência destes investimentos prejudica o nosso território. Tem reflexo na fixação e crescimento de empresas, na criação de emprego, no combate à desertificação e na melhoria da qualidade de vida das populações. Mais uma vez, o interior de Portugal é abandonado e esquecido. Planear e programar investimentos públicos para o médio e longo prazo é decidir sobre o futuro, sobre o legado deixado às próximas gerações. Por isso, deveria haver equilíbrio entre as várias regiões do país na distribuição destas verbas. A nossa região está a ser condenada a um futuro de abandono. Caros ouvintes, ou há força política para reverter esta discriminação de que o Distrito de Santarém e a região foram alvo, ou o PNI 2030 é uma oportunidade perdida para o nosso território e para as nossas gentes.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.